Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast Liderança da Igreja Evangélica Quírios. Se você é novo no canal, conheça nosso canal, são quase 5 anos estudando liderança, falando sobre empreendedorismo, falando sobre dinheiro, falamos sobre trabalho, falamos sobre organização, conflitos, relacionamentos, tem muita coisa boa aí para você pesquisar no canal e eu tenho certeza que pode ser uma ajuda muito forte para você. Bom, hoje eu tenho um tema interessante, um tema que surgiu de uma conversa com um grande amigo que me ensina muito, me fala muito das coisas de Deus, me leva muito para perto do Senhor. E o tema de hoje é não regue as plantas demais. Recentemente estava tendo uma conversa com um amigo querido e senti algo da parte de Deus, de uma experiência que eu tive. Eu tenho um jardim lá em casa, comecei esse jardim faz 2 anos. É um jardim simples, é um jardim pequeno, mas bonito. Tem várias plantinhas, tem vários tipos diferentes. Ah, tem ameixa amarela, tem muita coisa lá, tem bananeira, tem muita coisa. E samambaia e tudo mais. E quando eu comecei a cuidar das minhas plantinhas, eu entendia, né, que todas as plantinhas fossem igual, né? Eu não tinha experiência nenhuma, então algumas delas vinham de amigos que doavam, outras eu comprei, e as que eu comprei geralmente tinham sido criadas em estufa, e essas plantas criadas em estufa, elas não estão acostumadas com sol direto, mesmo aquelas que são plantas para sol. Eu sabia que existia plantas para sol, eu sabia que existia plantas para sombra, meia sombra. Então, geralmente, eu comprava certo, né? Mas quando elas chegavam, elas precisavam ter uma adaptação. E eu não entendia isso. Então, diretamente, eu colocava lá no ambiente que elas eram preparadas e a maioria, depois de um certo tempo, morria. Ah, e essa experiência de cuidar desse jardim me ensinou muito sobre liderança. E eu quero tirar algumas lições disso para você. A primeira experiência que eu tive foi essa. Existem personalidades e pessoas, se eu fosse analisar como as plantas, que a gente percebe que são pessoas mais fortes, são pessoas mais dedicadas, outras são mais simples, outras que precisam de uma meia sombra, de um cuidado. Mas todas essas pessoas, elas precisam de adaptação. E isso é uma coisa complicada para nós, porque nós achamos que as pessoas que vão estar nos envolvendo conosco na nossa liderança, elas já têm experiência, elas já têm conhecimento, elas já sabem fazer as coisas, então elas não precisariam passar por uma adaptação. E na verdade, eu trago isso para a nossa experiência de liderança, que todas as pessoas, elas vão chegar para estar na sua equipe, trabalhando com você, ou estão envolvidos com o seu ministério, ou no seu trabalho pessoal ou ministerial, elas vão precisar passar por um tipo de adaptação, que é o conhecimento do DNA, da sua característica, da sua maneira de fazer as coisas, da forma como você interpreta o seu trabalho. Então, muita gente hoje, principalmente nas igrejas, eu vejo isso. As pessoas chegam nas igrejas e elas não têm um período de adaptação. Elas simplesmente chegam e são colocadas ali para servir, para ajudar, às vezes em trabalhos também, sem que haja uma preparação, uma adaptação para elas sentirem o clima. Dentro dessa ideia, surgiu aqui para nós a Jornada Quírios. A Jornada Quírios é exatamente isso, é criar um projeto de integração que gere uma adaptação. Tem gente que está mais preparada, já pode ser colocada direto, tem gente que não está tão preparada, precisa se adaptar, e assim a gente vai fazendo. Mas a lição mais importante desse jardim que eu tirei para a liderança é que, como eu era um jardineiro e ainda sou inexperiente, você vai dar risada de mim, mas era a minha experiência, eu achava que eu queria cuidar bem das minhas plantinhas. Eu queria que elas crescessem. Eu sei que você está pensando assim, cara, mas por que o pastor Klaus está falando de planta? O que, que tem a ver planta com liderança? Você vai entender a minha experiência. Então eu olhava minhas plantinhas e eu pensava assim, bom, quanto mais água as plantinhas tiver, mais felizes elas vão ficar. E quanto mais felizes elas vão estar, mais elas vão crescer. Então praticamente eu regava minhas plantas todas iguais, todas, todos os dias. Eu nem imaginava e que plantas teriam por exemplo, plantas que gostam de água uma vez por semana. Isso inclui cactos que eu tenho. Todas as plantas, eu regava todo dia e acabou. E algumas delas começaram a morrer por causa disso, né? E isso trouxe uma experiência para mim na liderança, e foi essa conversa que eu tive com meu amigo que me chamou muita atenção. Porque às vezes nós, no afã de sermos um bom líder de uma equipe, um bom líder de um trabalho, até um bom pastor, um bom ministro, a gente quer regar todo mundo igual. A gente acha que todo mundo vai precisar da mesma quantidade de água e vai cobrar dessa pessoa e vai exigir dela as mesmas coisas. Até que um dia entendi, então, que, por exemplo, algumas plantas, elas não gostam de muita água. Então, quanto mais eu ponho água, mais elas morriam. Elas gostavam de ficar quietinhas ali, uma vez por semana, elas serem regadas e tal. E outras plantas precisavam ser regadas todo dia, porque se ela não regasse um dia, no dia seguinte ela já estava murcha. Então, vamos trazer isso para a nossa experiência como líderes. Tem pessoas que você tem que motivar, falar, orientar, aconselhar, cobrar, às vezes até ministrar na vida dessa pessoa todo dia. Ela precisa, sabe, de um pouquinho de água todo dia. E para ela faz bem, ela fica rejuvenescida, ela fica fortalecida, ela tem vontade de fazer as coisas. Mas para outras pessoas, uma vez por mês já é o bastante, uma vez por semana é o bastante, uma vez a cada 15 dias para ela está ótimo. Então ela não gosta que você cobre tanto, ela não gosta que você ministre tantas coisas na vida dela, ela não consegue compreender toda essa ministração. E a gente, como líder, a gente quer ministrar todo mundo igual, a gente quer entregar a palavra para todo mundo, a gente quer cobrar todo mundo, a gente quer levar todo mundo junto com a gente para a mesma dimensão. Foi então quando eu vi que algumas plantinhas morreram que eu me relacionei com a minha liderança, às vezes na vida de algumas pessoas, porque eu percebi que eu já fiz isso também com pessoas, não só com as plantas. Eu já cobrei demais, exigi demais de gente que não tinha o mesmo pique. Deixa eu até colocar um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que elas são mais fracas ou melhores. Não, são diferentes. Assim como plantas são diferentes, têm propósitos diferentes, têm situações diferentes. Assim, e Deus criou todas elas. Nós temos liderados que são bons numa coisa, mas são ruins na outra. Então, por exemplo, se você tem um liderado, às vezes, que ele é como essa plantinha, que tem que ser regado uma vez por mês, e você pede feedback toda semana, ele vai estourando. Ou quando você tem uma outra pessoa que ela é mais carente, ela precisa de mais validação, e aí você está com essa pessoa e você praticamente não fala com ela uma vez, fala com ela, valida ela cada 2 meses, ela não aguenta isso. Então, a liderança, para mim, ela tem muito esse sentido. Que às vezes nós chegamos num grupo, numa equipe, e queremos tratar todo mundo igual. Deixa eu explicar esse igual. Tratar todo mundo igual, eu não estou falando de fazer acepção de pessoas. Eu não estou falando de ter preferências de pessoas. Mais uma vez, eu não estou falando de ter qualquer tipo de preconceito às pessoas. O que eu estou falando é que você tem pessoas na sua equipe que são de estilos, atributos, personalidades, temperamentos e desejos e afetividade e validação diferente. Então, vou repetir o que eu quero dizer. Tem pessoas que precisam de muita validação, tem pessoas que precisam de muita atividade, e tem gente que muita atividade esgota, estoura, ela não aguenta. Tem gente que precisa de muita ministração, porque tem sede de crescer. Tem gente que fica sufocado, transborda com a quantidade de ministração que você quer entregar para essa pessoa. Tem gente que quando você coloca uma meta para ela, ela fica desafiada. Tem gente que quando você começa a dobrar muito essa meta, ela vai acabar estourando, mas ela é uma boa pessoa para outros atributos que você precisa. Então você precisa analisar se você quer uma equipe só de um tipo, né? E aí vem uma questão muito séria, né? Porque eu entendo que aí vem a decisão se a gente quer uma plantação ou um jardim. E aí é a ideia que eu tiro essa lição para mim como uma lição espiritual. Nós, como pastores, estamos formando um jardim, não uma plantação. Qual é a diferença de uma plantação? Para a plantação eu coloco o mesmo tipo de árvore, de planta, no mesmo segmento. Então, vou fazer uma plantação de laranjeiras, eu vou plantar várias laranjeiras no mesmo segmento, não vou misturar nenhuma planta e eu vou regar igual, porque são todas laranjeiras, e vou adubar igual, porque são todas laranjeiras. Só que eu não acredito que a igreja seja uma plantação, eu acredito que a igreja seja um jardim. E eu vou explicar por quê. Porque na plantação você vai ter só um tipo de gente, só um tipo de pessoa, só um atributo. E às vezes eu sinto que algumas instituições, elas querem formar uma plantação. Então eu mesmo não me encaixaria em algumas plantações. Mas você é pastor, eu sou, mas eu não vou conseguir me enquadrar nessa plantação. É interessante falar isso, mas provavelmente eu não aguentaria a quantidade de carga de sol e de água e de pressão que essa plantação exige. Outras pessoas, elas entendem isso, que nós, como líderes e pastores de uma igreja ou líderes de ministério, nós estamos formando um jardim. E no jardim você tem a planta que cresce, né, como uma palmeira. Lá em casa eu tenho uma palmeira e ela aguenta sol, mas eu tenho do lado dela, assim, escondidinho, né, embaixo de uma sombra, já uma outra planta que não aguenta sol, que é uma samambaia ou uma orquídea. Então, assim, mas o que eu quero criar ali não é uma plantação, eu quero criar ali um jardim. Imagino que algumas pessoas vão pensar: ah, mas Deus mandou a gente dar fruto, e é verdade. E aí eu pergunto para você: mas Deus não mandou a gente dar um fruto, Ele mandou dar fruto. Então Deus criou a multiforme sabedoria, a diversidade das pessoas, porque todas elas têm o seu fruto. Quando eu era um líder novo, eu aprendi isso. Eu tratava as pessoas como plantação. A minha cabeça mudou quando eu entendi que eu precisava tratar as pessoas como um jardim, ou seja, tirando aquilo que era daninho, repreendendo aquilo que era praga, o que seriam as heresias, as culturas ruins da igreja, as dificuldades de relacionamento, a falta de engajamento, mas não lidando da mesma maneira com cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu atributo. Então tem gente que aguenta vir à igreja todo dia, e tem gente que vindo 2 vezes por semana já está ótimo para ele, já conseguiu fazer muita coisa, já serviu a Deus. E às vezes a gente está forçando essas pessoas e a gente vai acabar perdendo essa gente. Aí a gente entra em várias polêmicas hoje, porque existem nas igrejas muitos métodos de crescimento. E os métodos de crescimento, na minha forma de pensar, a maioria deles, eu não conheço todos, mas eu acho que alguns que eu conheço, são métodos que focam a igreja como uma plantação. Então nós vamos pegar todo mundo e todo mundo vai ter que trabalhar daquilo, todo mundo vai ter que fazer aquilo, todo mundo vai ter que trabalhar naquela coisa, todo mundo vai ter que ter o mesmo dom, todo mundo vai ter que ter o mesmo chamado. E eu não entendo que a igreja é uma plantação, eu entendo que a igreja é um jardim. Deus não criou plantação, Deus criou jardim. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele fez um jardim onde tem uma multiforme qualidade, sabor, gosto, sombra, tamanho, crescimento, forma, que são diferentes. Então tem gente que vai crescer mais, tem gente que vai crescer menos, mas é uma plantinha criada por Deus e elas são lindas. Eu tenho uma parede lá em casa, no meu jardim. Eu vou ver se a Thalita coloca a foto aí da parede no nosso podcast aqui, para quem está assistindo no YouTube. E lá tem várias plantinhas diferentes. E tem uma que ela parece uma praga, assim. Ela cresce na grama artificial, é impressionante. Ela gruda assim, ela tem uns ganchinhos. Ela não sei o nome daquela planta. Ela é roxinha, ela vai grudando, ela vai subindo assim. E outro dia ela pegou numa graminha artificial que eu tenho em casa e ela grudou ali, né? E aí a Lupe me olhou e falou assim: escuta, olha essa planta aqui, não tem nada aqui, não tem terra, mas ela grudou aqui, cresceu aqui. Ela tem uma resiliência muito grande, né? Agora eu tenho umas orquídeas em casa que qualquer solzinho que pega nelas, pronto, ela já murcha. E são lindas as orquídeas, mas elas não têm a mesma resiliência. Assim eu creio que Deus nos criou. E esse é o resumo, né? Deus nos criou dessa forma. Quando Deus nos fez dessa forma, ele nos criou da multiforme sabedoria dele, com vários tipos de talento, chamado, posicionamento, vontades, desejos diferentes. E o líder, realmente o líder, né, é diferente um líder de um trabalho, né, de um líder ministerial. Um líder de trabalho, ele pode falar, não, eu quero fechar minha equipe e fazer uma plantação aqui, eu quero só águias aqui, eu quero só uma plantação de coqueiros, só gigantes altos, né? Eu não quero nenhuma planta rasteirinha aqui, não. Então, assim, agora o líder ministerial, o líder da igreja, ele não pode fazer isso, porque ele recebe as pessoas e nesse jeito de chegar às pessoas, vão chegar pessoas que são como coqueiros, né, altos e fortes, né, mas vão ser pessoas também que vão ser rasteirinhas, vão ser pessoas mais simples, vão ser pessoas que querem fazer ajudar nos bastidores, e a gente precisa aprender a trabalhar com essa liderança, com todas essas pessoas. Então, antes de você sair cobrando todo mundo e basear a sua vida naquilo que você acha que deveria ser, pensa um pouquinho se você não está pondo água demais numa plantinha que não aguenta e você vai matar essa pessoa, você vai acabar tirando essa pessoa da igreja, vai acabar tirando essa pessoa do ministério, porque ela já está fazendo o melhor que ela consegue fazer. Pensa se a gente tem que realmente cobrar todo mundo igual. Às vezes eu fico pensando nos 12 apóstolos. Nós sabemos mais ou menos do que três fizeram, exatamente três, talvez quatro, depois que Jesus partiu. Os outros a gente tem noção por aquilo que a tradição da igreja diz, mas não porque Atos dos Apóstolos os citem. Em nenhum momento eles são citados. Mas eu acredito que Deus os escolheu como um jardim. Ele sabia que ele tinha Pedro, ele sabia que ele tinha João. Ele sabia que ele tinha Tiago, depois, mais tardiamente, né, como um apóstolo tardio, ele chamou Paulo, que era completamente diferente dos 12. Então eu creio que Jesus faz isso hoje. Ele está construindo um jardim. Nós gostamos da plantação, porque a plantação dá resultado. A plantação, ela dá o fruto que a gente quer rápido, né? Ela faz as coisas acontecerem. Então, todo ano você tem aquela quantidade enorme de frutos, né? Mas imagina como seria a nossa vida se a gente vivesse só de um tipo de fruto ou só de um tipo de plantação no mundo inteiro. Se você já entrou num jardim, você já foi impactado pela beleza daquele jardim, você já sentiu aquele impacto que é você ver a multiforme cor, a multiforme forma, os diferentes tipos. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui num jardim botânico fora do Brasil, não recordo o país, mas que tinha aquelas estátuas gigantes cortadas assim em formato, sabe? Que são como se fosse ciprestes grandes, né? Que são cortados assim e eles vão formando imagens, né? De animais e tal. Mas do outro lado, nesse jardim botânico, tinha uma área só imitando um jardim japonês com plantas do Japão. Então você vê a beleza que era aquilo, né? Os nuances, a grandeza de um lado, a singeleza, a simplicidade, né? E a miniatura do outro. E aquilo marcou muito a minha vida. Então eu creio que nós líderes temos sim desejo de fazer grandes coisas e nós precisamos querer fazer grandes coisas, mas entenda isso. Talvez na sua empresa você precise de uma equipe que mais se pareça com o jardim do que com uma plantação. E você está errando porque você está tratando a sua equipe como se ela fosse uma plantação. E Deus está formando um jardim. O que que eu chamo de jardim numa empresa, numa equipe? Você tem uma pessoa mais ágil, você tem uma pessoa mais artística, você tem uma pessoa que é mais braçal, você tem uma pessoa que é mais intelectual, você tem uma pessoa que é conciliadora, mas você tem uma pessoa que é mais rígida, Todas essas pessoas fazem parte da sua equipe e você precisa construir a sua equipe enxergando ela como um jardim. Umas vocês vão precisar estar mais perto, precisam de mais água, precisam de mais atenção, precisam de mais sol. Outras não, outras você precisa deixar um pouco mais solto, tem que deixar mais à vontade, senão ela não desenvolve, senão ela não produz. Talvez agora você, ouvindo eu falar, você esteja, se você é líder de algum departamento, você esteja pensando até, por exemplo, na sua casa. A sua casa também é um jardim, ela não é uma plantação. Não vai ser todo mundo igual a você. Não vai ser todo mundo que vai sair de você e vai ficar parecido com você, como se fosse um resultado de uma plantação. Então, quando você olhar agora, você vai perceber que você tem uma plantinha ali na sua casa, na sua equipe de trabalho, no seu ministério, que ela é mais sensível, ela gosta de uma sombra, ela precisa estar mais tranquila. E ela desenvolve, mas ela desenvolve do jeito dela, né? É mais lento. Aí você vai estar do outro lado, talvez o seu filho, tua filha, é mais ágil, é mais invocado, quer fazer grandes coisas, tem grandes sonhos. São pessoas diferentes. Deus chamou você também como pai, como mãe, não para construir uma plantação, mas para fazer um jardim. Bom, espero que faça sentido isso para você. Para mim foi uma palavra muito importante. Mudou a minha forma de liderar, mudou meu jeito de olhar para as pessoas, mudou meu jeito até de criticar as pessoas, né? Porque eu comecei a entender a beleza de cada forma. Se você já percebeu isso também, escreve aí, comenta a sua experiência com isso. Se você já quis formar uma plantação e Deus estava te tocando para fazer um jardim, compartilha com a gente alguma história que você já viveu, que essas histórias podem edificar muita gente. Põe aí no YouTube, escreve no podcast. Para a gente vai conhecendo essas histórias. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e paz, e tudo quanto fizer, prosperará!